Já começa rindo.
Eu tô triste hoje, Ian. Eu tô triste.
Tá triste?
Eu fiquei triste, fiquei triste.
Ficou? Por quê?
Fiquei triste. Agora, acabei de ficar triste. Porque eu achava que a minha batida no mármore era forte.
Uhum.
Até o Ian mostrar a extensão da batida dele.
É, então.
Eu lá, humilde, tentando fazer um trabalho decente, achando que ia acionar as pessoas certas pro contato. Aí achando que, sei lá, né, porra, o Ian pediu ajuda, aí chega o Ian e...
É porque pronto. O problema é que as pessoas, assim, o Rex não entende. Eu fico aqui fazendo esse podcast pra vocês, pra gente que a gente nem sabe se existe mesmo, né, Rex? A gente
exato.
Sabe disso. O Rex, ele às vezes confunde as coisas. Ele esquece que eu sou um diretor famosíssimo. Que eu sou... Eu participo das altas rodas da sociedade internacional, não é assim? Então... Quando eu preciso abrir a minha barriguilha aqui e bater umas portas por aí, que é o que a gente está fazendo com o projeto aqui nosso agora, no momento, o Rex dá aquela assustada. Ele fala, ih, rapaz, mas eu achei que era... Não, Rex, eu sou eu, Spielberg, James Cameron. Eu tô nesse nível.
Pois é, eu só vou ser feliz nessa vida o dia que o Ian chegar no nível Michael Bay. Aí sim... Quando o Ian chegar no nível Michael Bay, aí sim eu falo assim, pronto, fudeu. Acabou tudo.
Se um dia eu te ligo e falo, Rex, então, vou dirigir Velozes e Furiosos 12.
Porra, você vai ter que me botar no filme. Não quero saber. Eu quero trabalhar no filme como diretor executivo, porque eu entendo da franquia. Eu vou estar lá junto no roteiro. Eu vou ajudar você a ir além, cara.
Depois do espaço, pra onde vai? O que, que podem fazer?
Tempo.
Tempo! Olha aí,
tempo, Ian. Espaço e tempo.
Você já pensou
né? De volta para o futuro, já de volta para o futuro já previu isso,
uh-huh.
né? Falou, rua para onde vamos não precisamos de rua. E é isso, cara. É viagem no tempo, velocidade e tempo.
Olha e depois, aí, depois imagina, dá para meter uns 3 filmes ainda aí de tempo, não dá não?
Ah, lógico. O primeiro eles tentam consertar. O segundo eles veem que não dá pra consertar. Então eles voltam o tempo pra impedir eles mesmos de consertarem o passado.
E é
o terceiro
eu acho que
é a consequência dos atos, entendeu? Onde vai ter uma reformulação dos personagens e aí a gente vai ter uma nova liga de Velozes e Furiosos.
Um reboot.
Exato.
Porque eu acho que a franquia, ela já passou pelas... Elas têm arcos de história dentro da franquia inteira, né? Eu não conheço tanto, né? Mas aí teve lá um momento que eles viraram policiais.
Eles fazem parte de uma organização internacional. Aí depois eles se tornam perseguidos, entendeu?
Claro.
Depois eles se tornam aliados, entendeu?
Sim.
E aí depois tem sempre uma ameaça que faz eles unirem de volta. Que no caso, no novo filme agora, é a Charlize Theron que volta, entendeu?
Uhum.
Vilã Master Suprema, mulher linda, entendeu? Junto com John Cena. E, meu irmão, só sucesso, cara.
Sempre um prazer ouvir você falar de Velozes e Furiosos. Maravilha. O Rex, temos um primeiro assunto muito sério para falar
muito
aqui.
Muito sério.
É uma notícia muito importante. Eu vou deixar as bobeiras de Rio, de bêbado e fazendo besteira para você falar depois. Nesse momento agora eu vou falar de uma notícia que é um boato, mas é um boato embasado e forte de que pode ser... Simplificando a coisa aqui, pode ser que a DC seja vendida para Marvel ou para Disney. Opa! O negócio é o seguinte, galera. A Warner, ela já tinha se fundido, ou tinha sido comprada, às vezes esses termos se confundem, pela AT&T, nos Estados Unidos. Viraram uma grande empresa. E a Warner, como vocês bem sabem, tem a DC embaixo dela.
Sim.
E agora, a... Warner se fundiu também com a Discovery. Então agora virou essa empresa AT&T, Warner Discovery. E aí começou, a gente já falou aqui no podcast, um papo de o que vai acontecer com os streamings, porque a Discovery também tinha um streaming dela. Será que funde tudo? Vira uma coisa só? Tá uma grande confusão, como a gente está acompanhando aqui de fora, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E agora parece que a AT&T falou que eu não quero mais brincar de entretenimento.
Exato.
E aí, amigo, aí começou a cagada, porque aí a Warner parece que não vai se soltar só para ficar sozinha, não. Parece que é para alguém comprar. E a gente já sabe também, que a gente também já falou em outro podcast, que as coisas dentro da DC junto com a Warner estavam dando merda. Começou a ter
um bando
de demissão em massa, a galera tava saindo, uma debandada.
Só um detalhe, Só um detalhe dessa tua reportagem. Pelo que eu li aqui na reportagem que você mandou, o estranho é eles não quererem mais trabalhar com a mídia, né, do audiovisual, que é um dos mais rentáveis produtos dele.
Pois é.
Né? Ainda tem isso.
Pois
então,
é.
Tipo assim, os caras não querem mais isso e estão abrindo mão de passar isso adiante para uma grande organização, ou uma grande multimídia, ou uma grande empresa de tecnologia, de algo que é extremamente rentável.
Vou te falar um negócio, Fred.
Continue.
Muitas vezes as empresas, elas por má administração, por divergências até, às vezes ideológicas, muitas vezes você não acreditaria em quantas vezes grandes negócios não acabam se desfazendo por ego, por diferenças pessoais. É impressionante. Então, assim, não dá para tirar da mesa que pode ser que talvez só não tenha rolado a fusão porque um lado da empresa não está batendo com o outro. Isso é possível, cara. Isso é bem possível. Ah, tudo bem. Foda-se isso. A questão é, o que a gente...
A questão é, quem pode comprar, né? Temos aí a Apple interessada, temos aí a Netflix interessada, temos a Disney interessada, né? Eu acho o seguinte, se a Disney comprar, eu acho que não é, acho que a Disney não pode comprar, tá? Porque tem aquela regra nos Estados Unidos,
Não pode.
que nenhuma empresa pode deter tanto monopólio de um produto,
Aqui também
entendeu?
tem isso. Aqui também
Eu
tem
não
isso.
sei como eles vão conseguir. Eu não sei como eles vão conseguir viabilizar isso, porque os caras já são donos da Marvel, Star Wars. Agora a DC, entendeu? Os caras têm um monopólio total das maiores empresas, dos maiores selos de quadrinhos. Eu não sei se os caras relevam, porque a entretenimento, foda-se, não é algo insignificativo, apesar de ser uma empresa que gera milhões, né, de lucro. Faz muito
Milhões,
dinheiro, bilhões, né? Gera muito,
bilhões.
bilhões, exatamente, faz bilhões de vendas em dólar, né? Eu não sei se até onde isso pode influenciar na compra da Disney em relação ao monopólio a direitos autorais de imagens e tudo mais. O Batman agora, inclusive, tá para vencer, né?
É, mas não vai vencer.
Vai entrar em domínio público.
Não vai, não vai. Não
Cara,
vai.
vai, porque se ele foi criado em 39 e
Você
38, ele entra no domínio público.
parece um bebê que eu tenho que pegar no colo, Rex. Uma criança, bonita, assim, uma gracinha que eu vou apertar sua bochecha. Você
Me
acha
pega
mesmo
no
que
colo,
funciona
Ian.
isso? Vou te dar
Me
exemplos de que
pega.
não funcionaram. O Super-Homem já era para ter entrado em domínio público há 20 anos.
Sim.
O Mickey já era para ter entrado em domínio público há muito tempo. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Como não aconteceu? Então,
Não, aconteceu, mas eu acho que eles conseguiram, eles fizeram algum jeito para não acontecer, né? Tem
fizeram.
um furo na lei que você consegue reverter isso, né?
Amigo, tem um prédio de advogados que reverteram isso. No caso do Mickey, eles ganharam tempo. No caso do Super-Homem, eles fizeram um reboot que você não percebeu. Eles mudaram vários traços da história dele a ponto de eles ganharem boas décadas aí. Um
Entendi.
exemplo disso. Ele hoje não está mais usando aquela roupinha que ele usa, porque isso, essa armadura que ele usa, que é ridícula, que não faz sentido nenhum para mim, é isso. Um dos aspectos da mamãe quente ter feito a roupa dele é uma das coisas primordiais de quando ele foi criado. Então, assim, se
Certo.
mantivessem isso, era o super-homem que foi criado lá atrás naquela época. Então, eles tiraram isso. A coisa, por exemplo, dele viver com os papais deles lá, isso é novo. É novo o suficiente para caracterizar um outro personagem. Então, eles usaram várias sacanagenzinhas para poder sair dessa
Dessa
regra.
artimanha.
Muito
Entendi.
interessante. Até o
Não, faz sentido.
Superboy tem isso. O Superboy também
Sim.
tá enfiado nessa pegada aí.
Parece que o super-homem vai entrar, o Batman vai entrar nessa do tipo assim, o Batman vai entrar em domínio público, mas de que forma? Ele vai entrar o personagem, né? Batman. Mas exatamente com os traços da época que ele foi criado. Então, aquele morcego preto, eles tanto foram criando as coisas do Elipse amarelo. Então, assim, se você quiser, o Batman do domínio público é aquele que não tem garçom, perdão, que não tem um Alfred, não tem um mordomo, né? É um playboy milionário, vigilante, com luvinha roxa, entendeu? É aquele
Agora tenta
ali.
fazer um
Não.
filme com ele, tenta. Tenta lançar um quadrinho do Batman com luvinha roxa, para você ver se a tua cara inteira não vai ficar roxa. Não vai acontecer, tá?
Eu assumo que eu queria muito, muito ver um filme do Batman no ar, de época, no período que ele foi criado, com aquela roupa mesmo. Pô, eu já vi vários fanarts feitos em 3D do Batman nesse estilo. E eu gostei muito, cara, assim, ficou uma coisa bem incrível, assim, realmente é um cara fantasiado, mas assim, eu gostaria de ver algo do tipo, assim. Mas falando da reportagem que você disse agora, é isso, né, Ian? Não sei até quando eles vão ter domínio total sobre a coisa. Se a Disney comprar, é lógico que futuramente a gente vai ver talvez um Liga da Justiça versus Vingadores, né?
Eu
E
acho
por
muito.
aí vai.
Eu vou te falar que eu acho. Tem dois motivos que eu acho que isso não vai acontecer. É muito filme para administrar, é muito conteúdo para administrar, porque, e por incrível que pareça, eu acho que a Disney e a Marvel têm cabeça suficiente para entender que às vezes não é questão de quantidade, é qualidade. Porque, olha só, quando você pensa num estúdio de cinema, a quantidade de filmes que eles lançam por ano é muito menor do que a gente imagina. Eles até lançam uns filmes, umas merrecas, assim, para umas bobeirinhas, mas o grosso é de 6 a 10 filmes. E 6 a 10 filmes, se você pensar, é o que um estúdio consegue trabalhar por ano para conseguir fazer o barulho que eles precisam.
Entendi.
Então, assim, se você começa a lançar 16 filmes por ano, as coisas começam a se encavalar e não vai dar certo. Então, assim, eu duvido que o Kevin Feige olhe para isso como uma oportunidade. Cara, se comprarem a DC, vai ser para falar: DC não lança mais filme. Agora a gente só vai fazer série de TV. Sério mesmo.
É,
A gente só
não
vai fazer
duvido, não
série de
duvido.
TV, mas no cinema, todo mundo perde. E eu duvido que o Kevin Feige ache que seja bom para eles fazer isso. No máximo para botar na geladeira. Não, deixa, agora não lança mais filme da DC, só tem super-herói da Marvel. Sei lá.
Pode ser,
Não
pode ser.
acredito, não acredito que isso vai acontecer dessa forma. Eu tinha uma segunda coisa para falar disso, que eu não lembro.
Diga.
Então, vou falar de outra coisa que é
Você nunca
interessante.
lembre.
Você lembra que a Marvel quase foi comprada pela DC, né, nos anos lá para o começo dos anos 90. Lembra disso?
Sim, lembro.
Que bizarrice, né?
Lembro.
Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa numa coisa dessa é: não, gente, não tem como. Vai comprar a DC, o Batman agora vai entrar no universo Marvel. Só que isso já aconteceu na história dos quadrinhos muitas
Ah,
vezes.
diversas vezes, diversas
Muitas
vezes.
vezes. E a gente sempre acha que não, mas agora, do mesmo jeito que quando falaram que a Disney ia comprar a Marvel, todo mundo riu, falou: imagina, a gente não sei. E comprou e a gente está achando ótimo. Então, assim, essas coisas acontecem, cara. Já pensou, Rex, se daqui para frente fosse o universo DC tá dentro do universo Marvel? Cara, que loucura, hein?
Porra, eu acho que assim, eu acho que abre portas para acontecerem outras coisas e que vai ser tão divertido quanto, entendeu?
Será? Não
Eu acho
sei.
que eles vão fazer, assim, se comprar, eu acho que assim, eles vão comprar a empresa, né? Vem toda a galera junto. Então, tipo assim, apesar de ser muita coisa para gerir, eles também vão ter muita gente já na área ali, no meio, trabalhando. Então, eles só iam direcionar quem ia tomar conta da porra toda, entendeu? E aí sim os filmes iam ser elaborados com mais cautela, com mais cuidado, entendeu? Com mais tranquilo, essas coisas todas.
Bom, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O que mais, Rex? O que temos aí de notícia agora? Aquelas
Vamos
bobinhas que
lá,
você gosta de falar.
eu trouxe uma notícia do mundo real, que eu achei super interessante. Eu não separei para você ainda, porque eu acho que sempre que possível eu vou trazer notícias do mundo real aqui para as pessoas saberem que existe um mundo lá fora, além dos quadrinhos,
É do Yud?
né? Como foi o do Yuji. Não, não é do Yuji. Mas vamos lá. Dwayne Johnson será a voz de Krypto para o desenho DC League of Super Pets.
Eu
Pra
não
quem
entendi.
não sabe, o Super-Homem, nos quadrinhos foi muito comum você ter os super companheiros animais, né? O
Sim.
Batman tinha o Baticão, aí o Super-Homem tinha o Cripto, né? E tinha a gata da Supermoça. Enfim, eram animais alienígenas, né? Ou não, que herdavam de uma certa forma os poderes. No caso do Cripto, ele é um cão kryptoniano, então ele possui os poderes de um kryptoniano na Terra, né? Então ele tem visão de calor, ele tem super audição, super latido, super força, super resistência, né? E aí a DC está fazendo um desenho animado chamado DC League of Super Pets. Será um longa-metragem animado. E o diretor é o mesmo do Robots & Monsters, Robots and Monsters,
uh-huh.
Sam Laville. E quem faz a voz do cachorro é ninguém menos que Dwayne The Rock Johnson para fazer a voz do Crypto.
Agora vem cá, Rex. Vai ser de onde essa série? Porque vai ser mais uma vez...
É um filme. É um longa-metragem.
É um longa-animado. Vai ser tipo aquela coisa que pagaram não sei quantos milhões pro Vin Diesel ficar gemendo no filme e ninguém ouve a voz do cara. E é isso?
Não, ele vai fazer... O desenho vai ser... Os animais falam.
Uhum.
E a história do desenho é que a Liga da Justiça, por algum momento, sai da Terra e quem tem que assumir o problema da crise são os animais. Entendeu? Que ficaram pra trás.
Legal.
E aí o Dwayne Johnson vai fazer a voz, ele é o único escalado. O filme ainda não tem data de estreia, nem os outros atores que vão participar. E pra mim, o que tá acontecendo... A única coisa ruim dessa reportagem é que eu acho que estamos tendo uma saturação muito grande de Dwayne Johnson. Eu gosto muito dele, entendeu? Mas o mais conhecido ator como Viagra de franquia, já falando isso aqui, né? Em qualquer filme que ele entra ou ele faz parte, ele cresce absurdamente o número de dólares investidos em pessoas para vê-lo, sabe? É um cara que tem um puta sucesso comercial. Então, botar Dwayne Johnson significa sucesso financeiro. Porém, ele está se tornando, né, a figurinha mais carimbada do mundo do entretenimento. Isso. Ele está virando o nosso Eric Johnson. A próxima notícia que você mandou cancelar para falar essa da Disney. E agora eu tenho que trazer aqui a próxima notícia, que é... Vamos lá, abrindo aqui. Showrunner, que já falamos aqui o que é um showrunner. Por favor, Iana, dá um blá de novo no que é um showrunner. Que showrunner. Eu já até hoje mesmo.
Literalmente é o redator final, que no caso da televisão, aí sim, ele é um showrunner. Ele é o cara que manda na porra toda. Ele contrata o diretor, manda demitir até produtor. Ele fala como é que ele quer o elenco. O showrunner é o cara que comanda tudo e basicamente sempre, ele vem do roteiro. Então é um roteirista que comanda o programa de TV.
É um roteirista com superpoderes, é isso?
É isso.
Então, beleza. Então, o nosso roteirista, showrunner, com superpoder, Eric Kripke, disse que já viu o episódio da terceira temporada de The Boys, e ele postou o seguinte gif na sua conta de Twitter, né? Que é a cena do segundo episódio que a cabeça do cara explode. Ele respondeu a seguinte: a atual footage, né? Footage é filmagem, não é isso?
Isso.
A atual filmagem de mim olhando The Boys, o Director Cut, né? Ou seja, o corte do diretor do episódio 301, o corte do diretor é o corte que ainda não foi o editado final, né? Sim. Ele monta aquilo, depois ele vai para a edição e aí depois é tudo ajustado. Então isso é como foi o Snyder Cut, né? Ele falou assim, tem uma coisa muito especial, insana e especial nesse episódio. Já sabemos que é de explodir a cabeça. Vamos aí, pra quem não lembra como é que terminou o episódio da segunda temporada, né? Tinha aquele líder religioso daquela religião.
Você
lá,
botou o microfone que... na boca?
Não.
Foi entre as nádegas.
Na verdade, ele ficou entre o meu pescoço e minha barba.
Tá.
Ficou preso aqui. Pra quem não lembra, a gente tem uma senadora que é contra os super-heróis.
Sim.
No filme. Temos um líder religioso que a cabeça dele explode e a responsável pela explosão da cabeça dele é essa senadora.
Sim.
Então, talvez, o que quer dizer de explodir a cabeça talvez signifique que a gente vai ver mais dessa personagem, que ela não aparece nas histórias em quadrinhos. Ela aparece, mas ela é uma figura masculina e ela tem uma outra história.
Ah, é?
Vamos ver como é que ela vai aparecer aí na série, né? Como é que eles vão usar essa personagem aí pra série.
Mas nos quadrinhos, muito comum, né, cara? Tem um cara que explode a cabeça da galera.
Não. Nos quadrinhos ela é um senador, só. Ponto.
Tá,
acabou. Entendi. Nada demais. Entendeu?
Entendi.
Eles mudaram muitas coisas assim, em relação a gênero e a menção de personagens. Muitas coisas que eles fizeram, inclusive, foi só pegar os nomes de personagens que apareceram na série e eles só colocaram ali na série de televisão, né, da série de quadrinhos para série de televisão,
uhum.
E botaram ali como se eles fossem alguma coisa, mas a maioria não tem nem relevância muito no quadrinho.
Entendi. Agora a gente sabe já que nessa temporada, além da cabeça explodindo, vamos ter a super gozada, não é? Lembra disso?
Eles iam colocar isso na segunda temporada, né?
É, então, mas eu acho que agora foi pra terceira.
É, pois é, eles acharam pesado demais mostrar o patriota, né, o Homelander, batendo uma punheta no alto do Empire State, quando ele goza, a porra dele atinge um avião a quilômetros de distância. Porque isso aí, essa história aconteceu, tá, numa revistinha em quadrinhos chamada, acho que a Super Puta. Não sei se lembra disso?
Não, eu já vi uma imagem ou outra, mas eu nunca li. É bom?
Então, cara, é meio sem pé nem cabeça. É uma prostituta que ganha superpoderes na história. E aí existe o universo de heróis. Ela é salva pelo super-homem local, no que existe nos quadrinhos, né? Uhum. E ela vai de presente pra ele dar uma, né, dar um beijinho nas suas partes baixas.
Ah.
E aí, quando ele vai gozar, ele tira a cabeça dela rápido, né? E aí ele goza pra cima. Olha. E acerta um avião. Aí ele voa, salva as pessoas, e aí a capa do dia seguinte no jornal é ele salvando o avião, mas com as calças no joelho, sabe?
Ah.
Com o pau pra fora, assim, sabe? E aí falam que essa mulher ajudou a destruir a imagem desse super-herói. Olha o que você fez, mulher, que não sei o que, blá, blá. É isso.
Gostei. Vou procurar esse quadrinho.
Eu li muita coisa que hoje em dia eu me arrependo.
Tá usando tudo agora no Vingador Anal.
Criamos hoje, inclusive, né, uma personagem incrível. Eu tive a ideia aqui através de um meme que eu recebi. Mandei pro Ian e falei: Ian, pensa nesse personagem comigo aqui. E ele amou a ideia.
Muita coisa boa, muita coisa
muita
errada.
Coisa. Obrigado, internet, por sempre me ajudar a fazer coisas erradas.
Sim, e continuará, porque está piorando, né, Rex? Está indo. Então aí, ó, se você não quer saber do que a gente está falando aqui, olha o link aqui embaixo, assina aí, que a gente está lançando muita coisa boa. E, Rex, uma coisa que eu não te falei, a gente está fazendo aqui as nossas tirinhas do Vingador Anal, a gente vai ter que dar uma pausa do Vingador Anal daqui a algumas semanas.
Por quê?
Quando acabar esse arco dessa história, porque o Lobão vai tirar férias.
Mas olha isso!
Só que aí a gente vai lançar, nesse ato aí, vamos lançar o Jonathan e Samantha, que já está pronto.
Perfeito.
História fechada de Jonathan e Samantha contra Gengis Khan. Então, durante as férias do Lobão, a gente vai lançar essa história inteirinha para vocês aí, de várias páginas coloridas, muito legal. Então, vai ser o que vai ser a nossa, como é que chama? Mid-season, não é isso? Mid-season, é. Vai ser a nossa história enquanto aí o Lobão não volta, e quando ele volta, a gente volta continuando aí o Vingador Anal. Mas Jonathan e Samantha tá muito do caralho. Eu não te mostrei essa história em quadrinho, vou te mandar depois.
Ainda não. Estou aguardando.
Muito legal. E a gente vai lançar igual a gente tá lançando o Vingador Anal. Vão ser 2 episódios por semana. Vai ser muito maneiro. Então, é isso aí. O Rex, agora...
Diga.
Temos nosso lançamento aqui da Netflix.
Claro, claro. Hoje,
como sempre, eu vou te falar só o nome do lançamento de filme ou série. E só pelo nome você vai contar pra gente a sinopse desse lançamento, tá bom?
Perfeito.
Rex, ontem a gente falou de Army of Dead. Você viu esse
que
filme?
Que é o braço do homem morto.
Exatamente. Vi hoje já esse filme. E é exatamente do jeito que você descreveu. E a gente podia, segunda-feira, conversar sobre ele, né?
Claro, claro. Eu tô terminando de ver agora. Acabei de ver o menino ganhando uma sequência de pôquer, fazendo o poker face dele. Muito bom.
Boa. Temos coisa para falar na segunda-feira sobre esse filme. Army of the Dead. Então, se você não sabe sobre o que é o filme, ouve o podcast ontem que o Rex explicou pra gente. Hoje, Rex, temos outro filme. Tá aí. Quero ver o que você vai me contar dessa sinopse aqui. Já está não. Acho que ainda vai sair dia 26.
Opa!
Não é hoje, mas vamos lá. Chama O Divino Baggio. Então vamos lá de novo. É um filme. Vai sair no dia 26 da Netflix. O Divino Baggio.
Então, vamos lá. É um filme europeu, tá? É, que conta a história. Pois é, eu tô na dúvida se é o mesmo filme que eu vi, porque tem uma versão infantil desse filme, bonitinha, e tem uma versão mais adulta.
Sei.
Entendeu? Mais europeia, assim.
Se é europeu, se ele é europeu, a versão infantil dele é adulta. Você pode ficar tranquilo que é isso aí. É isso aí que você...
Vamos lá. É um filme europeu que conta a história de um senegalês que vai para a Europa e ele é um doceiro, entendeu? E o nome dele é Divino.
Ah.
Entendeu? Sei. E aí o que acontece? Ele faz um doce de chocolate que se chama Beijo, que em italiano beijo é bacio.
Baggio, olha!
Ah, entendeu? Então ele é conhecido como Beijo Divino. Entendeu? Que ele faz um chocolate muito do bom.
Cuidado.
Entendeu? Moldado com o formato dos seus lábios carnudos.
Cuidado.
Entendeu? E aí ele faz um sucesso com esse chocolate com a mulherada.
Entendo.
Entendeu?
Entendo.
E aí ele é conhecido como Divino Beijo.
Entendeu?
Sim. É isso. É uma comédia europeia, né? Com aquele senso de humor bem europeu, né?
Sim.
É, inclusive o ator que faz o personagem senegalês é o que fez o Lupin, entendeu? Um bom ator, entendeu? Muito vulgarmente bom. Conhecido como Divino. Olha o Divino aí. Entendeu? E aí o filme é sobre isso, essa comédia aí romântica do cara que faz um beijo divino de chocolate.
E qual é a clientela que vai lá comprar esse beijo divino?
Mulheres de todas as idades.
Por que mulheres? Porque
acima de 18.
Fala, parece que tá sexualizando a coisa.
Não. É porque o chocolate tem um apelo muito mais infusivo por causa do... daquela substância boa que o chocolate libera, me esqueci o nome agora, que é muito conhecido como a sensação do alívio, do prazer, né? Que deixa as pessoas mais satisfeitas. Então ele tem uma clientela que gosta muito do chocolate dele e, tipo assim, e tem um apelo maior com o público feminino, né? Que é o maior consumidor de chocolate na Europa, inclusive.
Cuidado.
É de chocolate, é sério.
Entendi.
Entendeu?
Tô ouvindo esses os ovos embaixo do Rex dando aquela rachada assim. Ei, opa! Eita! Entendi.
Tô meio porchada.
Entendi. Saquei. Como sempre, a Netflix é no limite.
Investindo no humor europeu.
É, né? Entendi.
Investindo no humor europeu.
Muito interessante.
Num ator conhecido. No Divino Chocolate, né? No Divinos Beijos de Chocolate, né? Do Divino Beijo.
Sei. Então, os únicos lábios que tem nessa série são de chocolate do Divino, não é isso?
Do Divino, exato.
Tá bom. Então tá bom. Então tá aí. Você quer ver um filme desse naipe? Você liga aí no dia 26 da Netflix, que realmente não é assim que eles vão comprar Warner. Eu acho que eles estão realmente... Não, vamos lá. Mas vamos nessa.
Então... eu te falei, tem um filme europeu e tem a versão infantil, que tem o mesmo nome. É por isso que eu estava na dúvida.
Tô até com medo de ouvir essa versão infantil. Não me conta.
Não, a versão infantil é bonitinha. Essa versão é bonitinha.
Que essa é feia? A que você falou é feia?
Não é. Porque é bonitinha, porque é um conto de fadas para crianças, entendeu?
Ih, meu Deus. Tá, entendi.
Mas eu deixo isso para outro dia.
Isso, deixa. Rex, boas notícias hoje, muito bom.
Boas notícias.
Para você que está ouvindo agora a gente, temos nosso podcast aqui diário, você que é novo aqui, não conhecia a gente, todo dia, menos sábado e domingo, a gente traz para vocês maiores notícias do mundo nerd e mais outras coisas que a gente sempre se arrepende no final de ter falado. Então, Rex... Segunda-feira voltamos com mais notícias.
Voltamos.
mais Vingador Anal e mais novos lançamentos da Netflix. Tá bom?
É isso. Perfeito.
Valeu. Abraço.
Então, Ian, bom final de semana para você. Pessoas, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente essa semana. É, espero que estejam gostando do nosso, da nossa informação e desinformação ao mesmo tempo. Que estejam gostando do nosso catálogo Netflix exclusivo e único da sociedade. Né? Então, bem-vindo a essa Netflix de um mundo paralelo que só a gente gosta. E acompanhem também o Vingador Anal aqui com a gente nos nossos canais. Vejam, divirtam-se, se inscrevam. Que a gente promete muito mais coisa vindo aí. De verdade.
Parece,
valeu, pessoal. Tá, bom final de semana.
Parece que você está se despedindo para a morte. Parece que no final de semana você vai desfalecer.
Eu ia fazer uma piada agora, mas eu vou segurar.
Segura. Você já falou demais hoje, Rex. Você não fala.
Tá, tem razão.
Já falou muito. Relaxa. Já foi.
De um cancelamento diferente, né, Ian?
Um dia alguém tem que fazer uma coletânea disso. Mas não façam, por favor. Eu falei isso, mas já me arrependi de novo. Não façam. Rex, abraço.
Abraço, meu querido. Bom final de semana.